agora estamos com 8 horas e 26 minutos, 8h26. A temperatura está em 22 graus. Este é o Conectado, que entra na sua segunda hora, trazendo um assunto, a sequência de um assunto que foi levantado aqui pela nossa equipe de rádio jornalismo. Nós, ontem, recebemos aqui o vereador Ilson Papeleiro, do MDB, acompanhado do seu assessor Tulu, fazendo alguns questionamentos sobre os prazos para a liberação dos alvarás e também de habite-se. Desde o primeiro semestre deste ano, o vereador alegou que tem feito solicitações sobre o assunto ao executivo e agora propôs, inclusive, algumas sugestões para agilizar este processo. Está aqui com a gente o secretário municipal do Planejamento, Ricardo Valtric, para que a gente possa também colocar a versão do setor e tentar clarear aí para os nossos ouvintes. Como é que vai, Ricardo? Tudo bem? Bom dia.
Permite, Paulo, eu baixar um pouquinho
a nossa
máscara.
A nossa
aqui.
Estrutura aqui está autorizada.
Só para poder falar melhor aqui. Muito bom dia, Paulo. Muito bom dia aos ouvintes da tua Rádio Cacique. Inicialmente, agradecer a oportunidade de estar aqui, prestando esses esclarecimentos à população de Lagoa Vermelha.
Bom, chegaram essas demandas, essas solicitações, através do vereador Ilson Papeleiro, do MDB. E aí surgiram algumas questões, alegando de que há uma morosidade, há uma demora na questão da liberação dos alvarás e também habite-se, Ricardo.
Bem, Paulo, esclarecendo então essa situação, a Secretaria do Planejamento, o Departamento Técnico, que faz análise dos projetos e processos de regularização de construções, de alvarás de construções, de habites, de alvarás de demolições, toda essa situação que relacionada à área da engenharia de construções, nós temos um corolário legislativo para obedecer. Então, é toda uma quantidade de leis que nós temos que obedecer. Nós temos o plano diretor, nós temos o código de obras, nós temos o código administrativo, que não são leis novas, Paulo, são leis de 2006 que elas estão em vigor, que elas indicam ali, inclusive os prazos, né, tem nessas leis, elas têm os requisitos construtivos, o que tu precisa observar quando tu vai fazer uma construção nova, e também os índices urbanísticos, o índice de aproveitamento do solo, a taxa de ocupação, a taxa de permeabilidade. Né? Essas são leis municipais que definem essas questões urbanísticas e dos requisitos construtivos. Nós temos também a legislação ambiental, que é federal, e também com algumas questões estaduais. Nós temos a lei federal sobre a acessibilidade dos direitos da pessoa portadora de necessidades especiais. Nós temos as questões que regulam, no caso de construções à beira das rodovias federais, aquelas questões da faixa de domínio do DENIT. Tá? Nós temos o Código Civil, que regula questões de vizinhança e de privacidade. E nós temos também uma lei e um decreto estadual que estabelecem os requisitos construtivos de proteção à saúde pública, que é uma lei de 1974. Né? Toda essa legislação em conjunto, ela somada, define então a forma como serão analisados os processos que chegam lá. O servidor público, ele tem por obrigação cumprir a lei, né? Essas leis municipais, inclusive, foram aprovadas pela Câmara de Vereadores.
Isso tem feito com que os processos atrasem ou não tem processo atrasado, Ricardo?
Nós temos assim, Paulo, quando nós assumimos a Secretaria, em função da pandemia, em função de outros problemas de saúde de servidores, nós estávamos lá com 4 servidores a menos na Secretaria. Então teve um acúmulo de trabalho no começo do ano.
Quantos tinham nessa ocasião?
Nós tínhamos mais de 200, Paulo, então, em torno de 260 processos de regularização. A maioria de regularização, ou seja, regularização são aquelas construções que foram feitas de forma clandestina ou irregular, né, na cidade. E, por um motivo ou outro, agora a pessoa pretende vender o imóvel ou é uma questão de inventário e necessita dessa regularização. A grande maioria são questões relacionadas a isso.
Para esse volume, quantos funcionários tinham na pandemia?
Nós tínhamos ali no no começo, para fazer a análise de processo, apenas um.
Uma pessoa só?
Uma pessoa, tá?
Durante toda a pandemia?
Não, não. Lá no começo desse ano de 2021.
2021. Tá?
Por quê? Porque nós tínhamos dois servidores afastados pela questão da pandemia e outros dois servidores afastados em função de doença, de laudo médico e uma por licença maternidade. Inclusive, essas duas servidoras até hoje estão afastadas do trabalho.
Hoje são quantos trabalhando, Ricardo?
Hoje nós temos, no departamento técnico, nós temos 3 engenheiros e 2 arquitetos. São 5 servidores.
Desde quando?
Desde março. Quando a gente assumiu lá, coincidiu com algumas liberações ali em função da pandemia. Nós tivemos o retorno, então, de 2 servidores que estavam afastados por causa do coronavírus, voltaram ao trabalho.
É pouca gente para demanda?
Olha, Paulo, eu diria que para essa questão, a quantidade de gente não é motivo para... Não seria motivo para definir uma demora, né, no tramitação. Eu não considero, não gosto de usar este motivo, porque é uma questão que ela tem que ser resolvida, não é a culpa do contribuinte. Mas o que acontece é o seguinte, nós, desses 250, 260, a gente fizemos um mutirão, uma aceleração de trabalho dentro da secretaria. Hoje nós não temos 10, Paulo. Se eu não me falho a memória, nós temos 8 processos pendentes de análise, que ainda não foram analisados a parte técnica.
Isso, né? São de quanto tempo?
De agora, de alguns dias. São entraram a semana passada.
Digamos novos, assim, processos novos. Processos de início do ano, de mais de um ano, tem ou não tem?
Com certeza que tem, Paulo. Porém, aí vem o outro detalhe, né? Quando o processo chega lá, são observados esses requisitos, esses índices que eu falei dessa legislação aqui. Uhum. E são feitos os apontamentos dessas irregularidades, né? Encaminhado o laudo, o parecer técnico, para o proprietário da obra ou para o profissional, o engenheiro, o arquiteto que ele contratou para fazer. E esse processo, nós ficamos ali, não tem mais o que fazer até a pessoa trazer essas correções dessas irregularidades, né? Enquanto não chegar lá, a gente não tem o que fazer. E muitas vezes as pessoas demoram um ano, demoram 6 meses, demoram 60 dias, demoram 180 dias para trazer. No momento que elas trazem, ele volta para a reanálise e ou é liberado ou, caso não tenha sido apresentadas, como um exemplo que eu trouxe aqui para te mostrar, ele permanece, é feito novo apontamento.
Pois é, eu vou me deter a alguns questionamentos. O que me chamou atenção na matéria, Ricardo, foi que talvez não tenha ficado também muito claro, mas me surpreende a participação dos ouvintes. E eu copiei aqui, para não esquecer, alguns questionamentos. Um deles diz o seguinte: é muita demora para a primeira análise. Quanto tempo demora para a primeira análise?
A primeira análise, Paulo... Eu não vou ser tão preciosista, né? Mas a primeira análise ela é feita no dia que chega lá. A primeira análise é a análise documental. Uhum. A gente faz análise dos documentos, aqueles requisitos que estão ali no Código de Obras, que é a documentação do interessado, a cópia da matrícula do imóvel, né? E o memorial descritivo, todos aqueles processos técnicos, os projetos e questões técnicas que estão previstas lá na legislação.
Feita essa primeira análise,
ele vai para a análise técnica.
Ah, não, ainda fica lá.
Aí tem análise técnica. Essa análise documental que a gente faz é para não para o técnico. O técnico ele vai analisar a parte técnica, né? Ele não tem como até perder muito tempo analisando documento. Então a gente separa essas análises, né? Aí depois vai para o técnico analisar.
Tá, se faltou documento, já a pessoa
é informada? A gente já liga para a pessoa, manda um WhatsApp. A nossa comunicação é assim: quando tem um apontamento de irregularidade, alguma coisa faltando, se tem um telefone ali no protocolo, a gente já manda um WhatsApp. Geralmente nós temos lá os contatos de todos os arquitetos e engenheiros que atuam junto ao nosso setor ali, encaminhamos já uma mensagem com essa indicação. Aí vai depender dele a rapidez de retorno dessa correção.
É, daí o pessoal diz que quando tem um problema assim, vai para o fim da fila. Isso é correto ou não?
Isso é.
Vai para o final da fila.
Enquanto não chegar a correção lá, nós não temos o que fazer. Com exceção dessa de documento, Paulo, que essa não tranca.
Não vai travar,
não. Se
faltou documento.
Se faltou documento, a gente avisa que faltou, encaminha para o técnico para ele fazer análise técnica, enquanto isso chega o documento ali e analisado. Agora, essa questão com relação aí para o fim da fila, é natural, né, Paulo? Aquela pessoa que... Se eu tenho uma aqui que tem uma irregularidade e outros tantos ali não tem, eles vão sendo analisados e aquele outro lá, quando chegar a correção, ele volta para análise e vai ser analisado. E hoje, Paulo, nós não temos ultrapassado os prazos que estão previstos ali no Código de Obras.
Que é quanto tempo?
Ele tem alguns casos, aí por isso que eu te disse, são vários tipos de procedimento que a gente analisa lá. São alvarás de construção, habite, regularização de
vai
construção.
Vai de quanto a quanto, mais ou menos?
Alguns é 15 dias, outros é 30.
Não passa disso?
Não, não tem passado.
Falta de critério para aprovação... depende dos profissionais que fazem as análises, tem interpretação diferente. Isso tem?
Isso não tem, Paulo. Posso te garantir que não tem. Tá? Pelo menos desde que eu estou ali, eu não posso falar por questões anteriores, até porque hoje nós estamos bem entrosados, o nosso entendimento enquanto gestor e eles enquanto técnicos, a gente conseguiu dar dá um esclarecimento de como é que funciona a nossa legislação ali para os nossos técnicos. Isso não tem.
Eu
posso te dizer que não tem. Por quê? Porque hoje é observado estritamente o que tem na lei. Estritamente o que tem na legislação. Não tem como tu interpretar um artigo, um dispositivo objetivo de uma legislação, um de uma forma e outro de outra. Tu interpreta só do jeito que está escrito lá.
Dois não... tópicos que eu anotei aqui, ó. Deveria ter um checklist e aplicar, praticar. Muitos pareceres como se faltasse documentos, quando o profissional vai verificar, está tudo ok. E daí, novo prazo de demora.
Essa pessoa que mandou isso trouxe aí uma situação isolada.
Caso isolado esse aí.
Pode acontecer, Paulo. Ninguém é perfeito. Ele pode analisar e, de repente, num processo com 100, 200 folhas ali, ele se passar em alguma... e não enxergar que estava ali o documento. Né? Uhum. Essa é uma situação isolada, que não costuma acontecer. Pode ter acontecido, né, de dizer ele, está faltando aqui a cópia da matrícula, daí tu vai ver, tá lá a cópia da matrícula. Normalmente o que a gente vê é que falta mesmo.
Tá. Aqui até me chamou atenção, e eu até grifei para mim não esquecer, ITBI, cálculos acima dos preços praticados.
ITBI com a Secretaria da Fazenda, Paulo. Eu não saberia te dizer. O que eu sei disso... é que nós temos a forma de cálculo de ITBI definida no Código Tributário do município. E o técnico que faz esse cálculo, ele regula pelo preço de mercado do imóvel, tá? É preço de mercado, não é o preço que tu declara lá, porque aí, né, não poderia se usar esse critério, senão não teria uma padronização. Ele utiliza preço de mercado, né? E daí fixa valores de ITBI, mas essa é uma questão da Secretaria da Fazenda.
Eles estavam colocando aqui, e essa não foi apenas uma, eu até fiz questão de colocar, que algumas pessoas falaram sobre a demora muito grande na emissão de guias. O que seria isso, Ricardo?
Quando tu entra com um processo de regularização ou de alvará de construção ou de aviso, qualquer um desses aí, ele tem algumas taxas para serem pagas. Tu paga uma taxa para o alvará de construção, e daí tu já faz o cálculo do ISSQN sobre o valor da obra. Uhum. E daí também são questões relacionadas lá com a Secretaria da Fazenda. Essa questão tributária, a nossa Secretaria do Planejamento não tem esse envolvimento.
Um comentário que tinha, e esse não anotei porque eu tinha certeza que eu ia lembrar, secretário Ricardo, como hoje à frente da Secretaria Municipal do Planejamento, que é uma questão que vem de muito tempo, essa questão da burocracia, da demora, e isso até foi um comentário que me chamou muita atenção, acaba fazendo com que empreendedores desistam de empreender na nossa cidade.
Isso se vende muito tempo, Paulo, eu não tenho como te dizer.
Então certo? Vamos falar da atualidade. Isso você tem conhecimento? Se tem empresas desistindo de Lagoa por isso?
A burocracia, ela se dá pela formalidade que a lei prevê. Né? Aí eu volto a repetir aqui. São leis essas municipais que foram aprovadas pela Câmara de Vereadores. Não pode qualquer que seja o vereador, e eles sabem disso, chegar aqui e, para atender uma pessoa que foi lá reclamar de uma questão ou com medo de perder um voto, sei lá, querer que o servidor público haja na sua função em desacordo com o que a legislação determina, uma lei que foi aprovada pela própria Câmara.
Vamos lá, pela experiência que você está pegando lá, é necessário mudar algumas questões?
Com certeza que sim, Paulo, com certeza. Nós temos ali,
por exemplo?
Nós temos ali, nas questões de regularização de residência. Nas obras novas, Paulo, por que nós teremos mais dificuldade nas obras novas? Porque nós temos toda uma legislação federal, aquela que eu te falei, a lei que garante os direitos da pessoa com necessidades especiais, uhum. Aquela outra que é estadual, que regula as questões de saúde pública nos imóveis, tanto residenciais, comerciais, industriais, o código ambiental, a legislação ambiental, né? Essas questões não tem como nós resolver aqui em Lagoa Vermelha, porque são legislações federais e estaduais que nós temos que obedecer. E todas elas estão, de uma maneira ou de outra, contempladas no nosso código de obras e no nosso plano diretor, e algumas delas no nosso código administrativo, que é o código de posturas do município. Uhum. Porém, a nossa legislação aqui municipal, que trata dos requisitos para regularização de obras clandestinas e irregulares, ela foi alterada em 2019, foi feita uma alteração nos artigos dela ali em 2019, e no meu entendimento, isso é uma questão pessoal minha, Paulo, eu entendo que ela precisa ser mais objetivo, esses dispositivos, para dizer que são aqueles ali que devem ser observados, tá? Uhum. Para que não haja dúvida com relação à interpretação e à inserção de outras exigências que não estejam, então, elencadas ali. Esses dispositivos ali, que seriam o artigo 87A, B, C e D do nosso Código de Obras, eles precisam ter uma objetividade que possa ser considerada uma interpretação comum para todo mundo.
Eu tenho dois pontos aqui, já está quase se encaminhando para o final, me parece que ainda é interessante uma discussão mais profunda nesse caso. Paulo, se puder, comenta com o secretário que o avaliador do ITBI é, como o próprio nome já diz, um avaliador e não um corretor para tomar por base o preço de mercado. Ele está fazendo com que o município passe a ter um lucro com os negócios dos outros. Ele tem que ter critério técnico para avaliar.
Essa questão, Paulo, da forma de avaliação, ela é a que está prevista na nossa legislação, no nosso Código Tributário. Não posso querer que o servidor vá descumprir a lei. Está previsto hoje lá que a avaliação dos nossos imóveis aqui é feita assim, né? O Código Tributário, eu não tenho lembrança, se não me engano, é do ano de 2010, se não me falha a memória, Paulo, não quero mentir aqui. Então, desde lá que é feita dessa forma, né? A planta
entende que é possível mudar isso?
Deveria, sim. Deveria. Poderia se fazer uma outra questão com a planta de valores e tal. Mas assim, Paulo, é aquilo que eu te falei no começo em off. Toda pessoa que tem um empreendimento, que encaminha algum projeto, alguma vontade, ela se sente ofendida quando alguma coisa não dá certo, né? Quando tem algum empecilho que impeça a realização desse empreendimento, desse sonho. São questões que estão previstas na legislação e que eu entendo, sim, que a legislação precisa ser modernizada, e até conversamos isso lá no começo, não sei se tu te lembra, Paulo, quando eu estava assumindo a Secretaria de Planejamento, que uma das missões que o prefeito tinha me delegado era justamente fazer isso, fazer essa modernização, esta desburocratização, entre aspas, dos procedimentos.
É porque era uma promessa de campanha.
Não nos foi possível, neste ano de 2021, em função da falta de pessoal técnico que nós tínhamos ali e também da falta de condições orçamentárias para a gente contratar uma empresa para fazer isso, que o custo disso é bastante elevado. E como esse ano foram destinados a maioria dos recursos livres que nós tínhamos disponíveis para o combate à pandemia e para as questões de saúde, ficou um tanto dificultado a gente fazer isso. Mas temos agora, já conversamos agora a questão de duas semanas atrás com o prefeito, e nós temos até o mês de maio para apresentar algumas modificações na legislação e no fluxo interno dos processos ali na nossa secretaria.
Para fechar, se é possível, em 30 segundos, seria possível liberar os protocolos para ver os prazos, número de processos com as datas?
Com certeza. Nós tivemos aqui, Paulo, o vereador e o assessor dele disseram que várias pessoas estiveram procurando. Se eles me indicarem quem são essas pessoas, eu posso olhar qual é o motivo de cada uma ter demorado. E posso te garantir que não é por problema de falta de análise, é por problema de falta de apresentação das correções dos apontamentos irregulares que foram indicadas pela secretaria.
Bom, me parece que nós vamos ter muito ainda, quem sabe o que falar sobre isso. Obrigado, secretário.
Obrigado, Paulo. Um grande abraço e prazer ter estado aqui mais uma vez.
E nós vamos aguardar. Eu peço desculpas por alguns outros comentários que chegaram aqui. Não foi possível ler a tempo, mas a gente se compromete de tentar entrar, quem sabe, essa virada de ano falando mais sobre isso, porque, convenhamos, é um assunto de extrema importância para a nossa comunidade, para o crescimento, para o desenvolvimento e para todo o processo do nosso município. Estamos com 8h48, voltamos já.
Vitor Freitas, corretor de imóveis. Vende uma casa de alvenaria com 3 quartos, sala, cozinha, 2 áreas de serviço, pátio grande, área coberta, garagem e demais dependências. Localizada no bairro Gaúcha. Valor R$250 mil. Estuda se receber terreno ou chácara como parte do pagamento. Mais informações com o corretor Vitor Freitas. Fone 999-89-9678.
Tiro Certo, o clube de tiro pioneiro na região. Possuímos lojas de armas e munições nacionais e importadas, encaminhamento de documentos, registro, porte e CR. Possuímos lojas e clubes de tiro em São Jorge, Veranópolis, Passo Fundo e Erechim. Contate-nos pelo fone 99608-4456 e seja já nosso associado a partir de R$200. Proteja o que é seu por direito e defenda sua família.
Hora certa.
8h49.
Você já conhece o Morocil? Um produto que auxilia na redução de gordura abdominal, de um jeito diferente e prático. Este produto está à sua disposição na Medifarma. Morocil é para homens e mulheres. Reduz e proporciona até 50% a menos de barriga. Morocil, na medida do seu objetivo. Você encontra também em forma manipulada na Medifarma. Conheça esse novo produto. Informe-se no 3358-1511.
Conectado. Oferecimento Supermercado Fosser, todos os dias com promoções especiais para você.
Na hora de fazer as suas compras, o Supermercado Fosser tem tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza, açougue e muito mais. Excelente atendimento, diversidade em toda a loja. Quem pensa em economizar, compra mais no Super Fosser. No açougue você encontra carnes temperadas. Na padaria, os pães mais gostosos da cidade. Estacionamento coberto. Super Fosser. Fone Whats 3358-8025.
Saúde e bem-estar. Oferecimento Geomânica, medições de áreas urbanas e rurais.
Clínica Magas, Lagoa Vermelha, na Rua Bento Gonçalves, número 400, Edifício Juliar.
A Geomânica é especializada em agrimensura e pioneira em tecnologias. Há mais de 30 anos no mercado, diferenciada pela qualidade, compromisso e orientação correta ao cliente, fazendo georreferenciamento, retificação de documentos, medições rurais e urbanas e UCAR. Atendimento na Avenida Libório Pimentel 350. Fones 3358-2750 ou 99619-1981.
de adiar o seu sonho de emagrecer 5, 10 ou 20 quilos por questões financeiras. Chegou o Cartão Magras! Cheio de vantagens e benefícios. Parcele em até 12 vezes com aprovação rápida e sem burocracia. Um cuidado especial para você e sua saúde. Agora com cartão próprio.
Magras Lagoa Vermelha, Rua Bento Gonçalves, Edifício Juliar. Fone Whats 99677-1996.
Tua Rádio. Você está ouvindo... Conectado, ligado na informação.
A promoção Trabalhador Ligado continua premiando você, ouvinte da tua Rádio Cacique. Envie seu nome completo e profissão no WhatsApp da tua Rádio Cacique. 54 98418-2145 e concorra a prêmios. Muita gente já ganhou. Quer ser o próximo? Então participe. Patrocínio Comercial Vitória. Tua Rádio Cacique. A rádio do teu tempo.
Salão Estilos da Lady. Cortes, mechas, progressiva e pinturas. Fone 999-28-3759. Bairro Rodrigues.
8 horas e 53 minutos. 8 e 53. Bom, gente, vamos aproveitar aí. Estamos chegando no final do ano. E nós, você que deseja aí revigorar a sua saúde física e mental, tem H-Power. Ele é natural, combate a ejaculação precoce, a disfunção erétil e também o cansaço físico e mental. Nós estamos neste momento com a equipe da H-Power para a gente falar um pouquinho mais sobre este assunto. Este assunto que tem realmente feito muita mobilização. Alô, Karina, bom dia!
Bom dia, e é isso aí. Preste muito bem atenção no recado que eu vou dar agora para você, homem. Final de ano aí, a gente cansado, indisposto, sem saber mais o que fazer, meu amigo, H-Power dá uma reviravolta na sua vida. Você, homem, que está aí com 60, 70, 80, 90 anos e quer ter prazer sexual, quer ter uma vida ativa, quer acordar e dormir disposto, quer poder surpreender a companheira, independente da idade, do estado de saúde, nós temos a solução. Você que é cardíaco, diabético, hipertenso e por isso sofre com problemas de ejaculação precoce, falta de ereção, cansaço físico e mental, H-Power hoje mesmo resolve o seu problema. E ele serve para você, mulher, também, que está aí cansada, indisposta, sem prazer, inventando desculpas para não ter uma relação, entrando na menopausa e perdendo todo aquele desejo. Minha amiga, vá correndo pegar o telefone e ligue. Sexo é vida, é disposição, que nem estava falando agora com um cliente que me ligou para agradecer, seu João, que nem ele mesmo disse, a rotina mudou completamente, uma pessoa muito mais ativa, que nem ele diz hoje ele é, depois de começar a utilizar o H-Power. Então faça o mesmo, mude hoje, e eu vou liberar uma promoção da semana de Natal especial para você, ouvinte. Os primeiros 20, então corra que só são 20 unidades. Vão estar levando 70% de desconto hoje. O frete é gratuito. Te entrego hoje mesmo com todo sigilo e comodidade. Não precisa ter vergonha. E ainda parcelamos em todos os cartões. Então não perca tempo e ligue agora. 0800-591-8932. 0800-591-8932. 0800-591-8932. 89,32. Surpreenda quem você ama. H-Power, 0800-591-8932.
Obrigado e bom trabalho aí, Karina.
Um abraço, até mais.
Valeu. Tchau, tchau. Karina Martins, ela que fala através dos amigos da H-Power. Você que deseja revigorar a sua saúde física e mental, entre em contato. O telefone é o 0800-591-8932. Ligação gratuita para você aproveitar a promoção.
Na hora de ir para a Assembleia Legislativa. www.al.rs.gov.br. Você já conhece o novo site do Parlamento? Ele está tão interativo que você se sente lá dentro. Agora, a gente pode acompanhar os principais debates, opinar em projetos e ficar próximos do que acontece na Casa